Está começando. Podcast.
Fala, prodígios! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Quem fala com vocês é o Roger.
Fala, prodígios! Aqui quem fala é o Marcão.
Isso aí, vamos para o podcast 40 aí. Mais uma marca redonda para nós aí, hein?
Boa métrica, hein?
40 podcasts. É, sempre ao lado da galera que tá ouvindo, a galera que manda pergunta, ajuda bastante a gente chegar nessa marca aí.
Boa!
E, bom, como nós, a galera que acompanha as redes sociais aí já sabe, estaremos na CCXP 19.
Grande notícia, hein?
É isso aí, mais uma vez estaremos lá, nosso segundo evento, não só nosso segundo evento na CCXP, como nosso segundo evento em toda a história da Prod, né?
A gente começou a querer fazer mais o background, né, os bastidores de criação do que participar ainda de outro evento esse ano. Não porque a gente não gosta, todo evento é muito bom, mas é que a criação aqui, galera, é padrão americano.
Tá dando nosso melhor.
Acho que é válido falar isso. A gente tá fazendo algo muito bem feito. Modéstia à parte, mas aí vocês vão perceber se isso tá bem feito ou não. Mas a gente tá dando o nosso melhor, cara. Em visual, em história, tudo pra vocês.
Sim. Né? A gente recebe muita mensagem. Esse ano a gente recebeu a galera perguntando se a gente ia lá no Perifacon, se ia lá no evento que teve.
Anime Friends.
Tem um em Brasília também.
Tem em Brasília também.
Foi, né? Recebeu mensagem e tal.
A FIC.
FIC, isso. Mas aí a gente acaba, como o Marcão falou, optando. Não adianta chegar lá e não ter conteúdo, né? Então a gente
Exatamente.
Quer ter uma conteúdo forte para levar e aí sim aparecer no evento. E na CCXP é o que a gente espera, né? Aparecer com conteúdo forte, a gente vai falar sobre isso, o que a gente pretende levar. Mas enfim, como a gente passou, o nosso tema hoje vai ser esse, as expectativas que a gente tem para esse evento, né? Até quando a gente fala expectativas, é até comparando um pouco o que a gente passou no ano passado e o que a gente já presenciou como visitante, né? Que a gente já visitou a CCXP também. Até é uma dica que a gente pode dar pra galera aí que produz, que tá querendo produzir. Entre na CCXP não só pra ver o que você gosta e tal, mas pra buscar referência, né, cara?
Sim.
Então a gente foi na CCXP pela primeira vez, acho que 2014.
Como visitante, né?
Mas a gente foi e a Prod já existia.
Já existia, né? Mas só que os personagens eram totalmente diferentes.
Então a gente foi na CCXP 2014 com uma cabeça assim, a gente já tem esse personagem, aquele e tal. E a gente saiu de lá com outra, né, cara? Acho que foi também uma grande chavinha de você olhar de perto. O mercado e como é o visual do mercado. E aí, isso é coisa que a gente pode até futuramente conversar, mas mudou muito, né, cara?
Isso
que a gente tava produzindo.
Quando a gente foi, era época que ia lançar no ano seguinte, em 2015, o Avengers Era de Ultron.
Acho que era isso,
Que tava com trailer lá.
Acho que era isso.
E na da Warner, eu acho que ia lançar o Esquadrão Suicida, que tinha um lance de tatuagem lá, da Arlequina.
Tinha um espaço, né? Verdade.
Eu acho que era isso. E também, se eu não tô enganado, o Batman vs Superman,
sim,
né?
Tinha.
Acho que era isso.
Tinha um.
Mas, pra mim, cara, que eu que cuido da arte em si... eu saí da Comic Con e eu entendi muito bem que se você quiser, e a gente queria, fazer um universo do padrão dos caras, uma coisa que você pode ter em mente, se o visual não for tão atrativo pro público, pode esquecer, cara.
É isso aí.
E aí eu saí de lá, até conversando com o Rogério lá, de que a gente já tinha personagens que tiveram que sofrer uma mudança drástica pro que a gente quer fazer, né?
Sim,
E, pô, o visual foi... Pra mim foi unânime, assim, do que eu tinha que melhorar.
Sim, sim.
E pegar referência, sim, da Marvel e da DC pra que ficasse tão bom quanto.
Era isso. Eu acho que é legal a gente pensar na relação que é feita quando o visual cresce. é meio que automático, eu não sei explicar muito bem isso, mas o visual cresce, parece que o roteiro que você estava pensando tem que crescer junto.
É, exatamente.
Então é de mão dadas ali que funciona o visual e história, né? Mas enfim, nessa CCXP aí, a gente pode falar já com o primeiro tópico aí, que a gente espera um público massivo ali, né? Porque a CCXP, ela mostra que ela cresce muito a cada ano,
sim,
né? E ela já é de público a maior do mundo, né?
É a maior do mundo.
Acho que é a maior do mundo, porque...
Se eu não me engano, acho que foi 220 mil, se eu não estou enganado por aí.
Alguma coisa assim,
220 mil pessoas no ano passado.
É, e ela bateu não sei por quantos da San Diego do ano passado e tal.
Sei que já é o maior art seller do mundo.
Maior art seller, isso aí.
E eu não sei se já pode... Eu não sei se é a maior Comic Con do mundo.
Eu
já
acho que é, viu, cara?
A maior Comic Con do mundo?
Eu acho que é. Se eu não me engano, era um dos até dos chamativos desde os slogans, assim, era a maior Comic Con do mundo, porque...
Caraca,
de público. E assim, se você... Claro, a gente não tá querendo dizer que tem mais tradição do que uma San Diego, né? Uhum. Isso aí não dá. Mas fica essa expectativa do público, porque é legal ver cada vez mais as pessoas, né, aderindo ao conteúdo, sim, pop, sim, nerd, assim. E a gente fala, né, pega alguns anos atrás, não muito aí, você pegava 10 anos atrás, a galera que falava, tô indo pra uma Comic Con, esse cara, ele era zoado até o final, né, cara?
Ah, sim.
O cara vai lá ver os negócios de nerd, não sei o quê. Hoje em dia, velho, quem não quer ir pra uma Comic Con?
Eu acho que tem um documentário sobre isso, da cultura pop, que fala que o George Martin, lá, o criador do
Game of Thrones,
ele foi na primeira.
Caraca.
Ele falando que ele foi na primeira, ele lia tudo, e pra ele foi maravilhoso, né? Poder encontrar pessoas, sim, igual a ele.
É.
Isso é legal. Mas falando da nossa aqui, da CCXP, do Grupo Omelete e tal, o que a gente percebeu ali é o quanto a gente ainda é carente de uma... Como é que eu posso dizer? Uma editora nacional que tenha um universo.
Isso aí.
A parada é universo. A gente tem um mercado totalmente dominado pela Maurício, e eu acho que é maravilhoso, porque o cara conseguiu fazer algo
totalmente
fantástico,
né?
Com aquele lance que a gente falou de visual, o visual dos olhos dele, ele conseguiu fazer a identidade da marca dele, né? Os olhos dos personagens. E, pô, não é demérito nenhum ele dominar o mercado, porque ele conseguiu fazer algo super bem feito.
Com certeza.
A gente só precisa do quê? Heróis. É o que eu penso. A gente precisa desse gênero de super-herói. Não pelo fato também da gente ser um dos maiores consumidores de quadrinhos americanos, mas é porque é um gênero que ele não tende a ficar só na cultura americana. Eu sei que não é tanto... vinculado à nossa cultura, mas é o que a gente está tentando fazer.
Sim,
tentar pegar elementos deles e misturar com os nossos.
Eu acho bacana você citar essa pegada do universo, porque a gente sabe que tem uma porrada de gente aí igual a gente tentando criar um...
Nossa,
universo,
tem muito. E a gente achava, a gente foi na Comic Con achando que não.
Foi.
Que tinha pouca gente, porque a gente não percebia, né? Não via.
Exatamente. E a questão aí é um conselho, assim, se é que posso chamar assim, que eu gostaria de deixar aqui, que é o seguinte: você construiu um universo. O exemplo claro tá aí nos cinemas, que é a Marvel e a DC. Não tô falando uma melhor que a outra, não há briga nisso, mas é fato que um universo foi bem sucedido e o outro não, né, da mesma maneira nos cinemas. E qual que é o grande erro? A gente até falou sobre o universo compartilhado num podcast,
uhum,
que a Marvel apresentou primeiro os solos, né, construiu os personagens e depois fez a sua junção de universo.
Sim.
E vamos pensar agora na questão do quadrinho. Se você produz um universo, as primeiras HQs que você for lançar aí, que provavelmente são solos, né, que é pra você introduzir alguns heróis que sejam mais relevantes, ou pelo menos em ordem cronológica, assim, elas não vão ter um grande sucesso, né?
Não
vão explodir. Então, quando a gente fala de universo, é você permanência, né, cara? É você insistir naquilo, lançou um, lançou dois, lançou três, já é uma base legal.
Sim.
Né? Dá pra você começar a pensar agora em correlacionar mais forte e tal.
Com certeza.
Mas é assim, eu vejo porque tem muita gente que fala, eu tenho uma ideia muito foda de universo pra criar e aqui no Brasil e tal. Beleza, aí o cara faz o primeiro HQ, não é do universo inteiro, é só de um personagem solo. E não vende tanto assim, porque ninguém conhece, cara. E isso é normal. Você só vai ter grandes vendas e mostrar o seu universo compartilhado depois que você jogar todo mundo no ar aí.
Exatamente.
Então, assim, sejam insistentes.
É uma escalada, né?
É uma escalada. E assim, e aí o outro lado, é ter um cuidado se você quiser lançar logo de cara o seu universo compartilhado aí.
Isso é um tiro no pé completo.
Porque a menos que você tenha orçamento pra fazer um HQ de 400 páginas aí, é difícil.
É muito difícil. Tanto que a gente optou, por exemplo, a gente ia lançar, pretendíamos lançar a origem do Gárgula, né?
Isso aí.
Sozinho, como a gente fez na Comic Con 2018, a origem do Gatuno. Então era um quadrinho mais parrudo, acho que tem 96 páginas ao todo, acho que umas 75, 76 de história e o resto de extras. Só que a gente viu e percebeu que no começo a gente tentar jogar a quantidade e pelo menos a ideia, o conceito dos personagens seria o melhor do que colocar uma origem de mais um. Então a gente vai lançar, já anunciamos o Indomável Chacal, e não é uma história de origem, que fique claro.
Sim.
É uma história como se fosse uma mensal inicial.
Isso aí.
É a edição 1, a origem a gente vai contar mais pra frente depois.
Isso aí.
Então a gente faz um flashback aí desde o começo dele. Mas a história já mostrando um vilão principal dele, ele e o mundo dele e os poderes, como ele luta, pra galera já se familiarizar.
Exato.
Com o conceito do personagem.
Exato.
Eu vou fazer o meu possível para que o Gárgula seja produzido até lá. Não dou certeza absoluta, mas o Chacal é certeza que vai estar lá. Sim. Junto com a reimpressão do Gatuno.
Isso aí.
Aí a gente já tem a origem do Gatuno lá, que vai estar presente para quem quiser conhecer, e a história do Chacal edição.
Sim. É uma questão assim, até de produção, se você for parar para pensar, porque se a gente faz uma história de origem, ela demanda mais páginas, demanda um
bem, porque
um acabamento maior.
Né?
E então assim,
e a origem de um vilão também.
Também é. Então você não tem um espaço tão grande para fazer tudo isso. Então o que a gente pensou era exatamente isso. Vamos fazer algo que pelo menos desperte o interesse sobre o personagem.
Sim.
Algo de qualidade. Onde o cara vai ver o herói, seja lá qual for o personagem, atuando já no seu, né,
habitat, seu
como se ele já tivesse algum tempo em ação. E aí, isso, se o cara falar assim, pô, bacana, curti esse personagem, né, curti a essência e tal, quero saber mais sobre ele. Então a gente lança as mensais, e assim que a gente vê que houve um certo visibilidade maior do personagem, aí cabe, né, lançar uma origem mais trabalhada, onde o cara vai ter, pô, uma HQ com mais páginas pra ele poder. É igual você for ver na Marvel. A Marvel, quando começou, a HQ do Homem-Aranha era um textinho pequeno ali do Stan Lee do lado. Peter Parker é um jovem que foi mordido por uma aranha, não sei o quê. E a história era o Homem-Aranha.
Sim.
Não tem origem. E aí foi tendo esse estouro que foi tendo aí do Homem-Aranha, e depois vem uma história de origem pra contar tudo, assim, né? Mais trabalhado. Tem muito personagem aí que teve sua história de origem consolidada depois de 30 anos.
Com certeza.
O Batman mesmo. Ah, todo mundo conhece o Batman de hoje e é o Batman que surgiu no ano 1 do Frank Miller. É aquela história que todo mundo considera a história do Batman. E o cara apareceu em 80, né?
Verdade.
E o Batman já tá aí desde 60. Então, demorou 20 anos, vamos dizer assim, né? Em média aí, pra que todo mundo conhecesse a história de fato. Demolidor é a mesma coisa. Foi só quando o Frank Miller botou a mão no Demolidor que todo mundo foi saber qual que era a origem do cara e tudo.
Sim.
Então, a gente tentou fazer isso mesmo. Mas, em tese, o que a gente espera é o público explodir, né? Porque se tem um público que é animado nesse país, é o público da CCXP.
Com certeza.
Meu, os caras chegam lá... uma animação. Vocês têm que, assim, a gente que tava lá dentro no ano passado, você chega antes pra montar tudo e tal. Na hora que eles anunciam, galera, daqui 5 minutos vai abrir os portões pra entrar. Na hora que abre, você sabe, porque você ouve
um grito estrondoso.
Aquele barulhão, a galera entrando, você fala, chegou. O povo tá aí dentro. E aí começa a passar 1, 2, 10, 15, daqui a pouco quando você vê, nossa, seu corredor tá lotado.
É o dia inteiro, né, cara?
É o dia inteiro, gente passando.
E é legal você ver. Porque tem público diverso, tem público que não gosta de super-herói, tá tudo bem. Mas o público que gosta desse gênero, viu o Gatuno ali, já ficava abismado.
Sim, sim.
Já vinha na nossa mesa perguntar. A gente já começou a vender o nosso sonho pra eles, né?
Sim,
que,
sim.
De construção de universo. Alguns não acreditaram, né? Porque, tudo bem, como é que vocês vão fazer personagens tão bem feitos assim? É por isso que essa Comic Con 19 é tão importante, porque a gente já vai chegar lá, no mínimo, com dois personagens.
Sim.
Mas no máximo com mais um, que é o Garo. Pretendemos chegar. Mas já vai ter uma noção do cara que vai lá e comprou o Gatuno, de que a gente realmente está fazendo, e o cara que não conhece, para ter uma impressão maior ainda. Sim.
É, o cara que comprou no ano passado e viu só o Gatuno, ele fez uma aposta.
Ele falou
assim, ah, vamos ver se esses caras entregam realmente esse universo. Agora, o cara que chegar esse ano e não comprou, ele não vai fazer aposta, porque ele vê que o negócio tá ali, né? Tá
exatamente. Então, ele vai fazer uma aposta no universo em si, porque ele já tem uma noção de que tem um universo.
Sim.
E ele vai fazer uma aposta pra conhecer.
Né? É, isso aí.
Exatamente.
Bom, e aí a gente tem outros pontos que, por exemplo, eu coloquei até um tópico aqui, que é pra gente a expectativa em relação aos produtos que vão levar lá as empresas. E eu tô bem focado, quando eu digo isso, em uma empresa específica, que é a Iron, cara.
A Iron.
Essa daí, sabe, dá até uma coceirinha de imaginar o que esses caras vão levar.
Eu acho válido a gente falar do nosso processo, porque você pensa assim, né? Pô, o cara tá lá na Arts Alley, o cara artista, como a gente foi, o cara tem como conhecer a Comic Con antes de todo mundo, sim, visitar um monte de coisa antes do público abrir, ver os stands e tal. Muita mentira. É. Por quê?
Só que a gente tava passeando.
Primeiro que você vai lá, você chega, você já tá faminto pra comer alguma coisa, né? Enquanto você tem o tempo de montar toda a tua mesa.
É, e se você não levou lanche, você tem que garantir na hora.
Tem que garantir
comprar ali e já guardar,
né? Tem tudo isso aí.
É.
Mas você tem que montar toda a mesa, tudo, isso leva tempo. Cara, quando a Comic Con abre, e geralmente você não chega muito mais cedo, a gente chegava com uma hora e pouquinho de antecedência, pra já ir montar a mesa.
Saía cedo de casa.
Saía bem cedo de casa.
Aí chegava não precisa.
É, exatamente. E quando a Comic Con abre, cara, você tem uma escolha. Você não pode ficar transitando no evento. A gente nem saía nem pra ir no banheiro, quase. Pra ficar atendendo as pessoas, né? A gente tava lá pra vender, né?
Óbvio. É, a gente tava numa situação, uma sinuca de bico ali, porque... Bom, o Marcão é ilustrador. Então, na hora de fazer ali a assinatura, o cara que pediu uma rubrica ali... se o Marcão ia ao banheiro, eu tinha que pedir pro cara esperar, porque eu não vou desenhar.
Ele queria autógrafo.
Vou dar o autógrafo por ele. E ao mesmo tempo, quando eu que tinha levado a maquininha, lembra?
Sim, a maquininha.
Então, tipo, quando eu saía, tinha que segurar o cara e falar assim, eu pedi que ele já volta.
Eu não sabia manjar, usar.
Era meu.
Dependia do outro.
E ao mesmo tempo, assim, tem muita... A gente viu do nosso lado, ficou a Talisaki.
Talisaki.
E ela levou a mãe e o pai, se não me engano, pra ajudar. Então, assim, é um negócio punk, cara. É um negócio punk. Até porque, pelo que a gente falou do público, cara, o público é... Tem hora que aparece 15 pessoas.
É bem louco junto, isso, né? Tem hora que aparece não aparece ninguém, tem hora que aparece um, ainda que tem 2, 5, 10,
E aí entra nesse ponto. A gente não teve esse tempo, né, pra sair vinda. A gente conseguiu, teve, acho que foi no último dia, no domingo, porque do sábado pro domingo a gente deixou as coisas lá. Então a gente conseguiu, em vez de já entrar carregando peso pra já se livrar, entrou, sei lá, um com uma caixa e o outro entrou com o banner. Sei lá, mais ou menos isso. Então deu pra dar uma rodada antes de ir pra mesa.
Pra mesa. E aí a gente foi pra Iron.
Direto na Iron.
Que chegou lá.
Fazem,
né? E pra gente, galera, é interessante isso. Porque assim, você, como fã que é visitante, você vai lá e se impressiona com a Iron, né? Aí você fala, pô, que bonito e tal. Não tenho dinheiro pra comprar, ou às vezes tenho.
Sim.
A gente que tá criando, a gente vê lá como uma esponja do que a gente pode reaproveitar da Marvel.
É isso aí.
De visual, eu digo assim, e partir pro nosso. Lembra que eu te falei, pra vocês, e a gente tem muito isso como missão aqui na Prodigy, o visual é rei. O visual é rei.
É.
O visual tem que ser muito bom e tem que passar a ideia do conceito do personagem. E a Marvel explode de visual, né?
Sim.
Absurdo. Eu acho que tem um chefe de visual dos caras lá do MCU, que é o Ryan Maynard, o cara arrebenta, cara. E a maioria dos conceitos lá são dele. E a gente foi na Iron, tinha um Thanos lá, tamanho real, né? E era impressionante. Mas também, mas também tinha o Aranha de Ferro, acho que escala no quarto. Tinha os personagens do Ultimato.
Eu sempre, a primeira coisa que me chama... Tinha também um Luke, lembra? Luke Skywalker também real ali.
Luke Skywalker.
Né? Mas assim, o que me chama sempre a atenção e é o que me prende ali na... Não, não só isso, mas assim, é o que meu olho bate logo de cara. É quando eles fazem, eu vou dar o exemplo que eu vi lá na hora, é aquele cenário de guerra que, por exemplo, eles fizeram a reprodução da Batalha do Thanos em Titã contra os Vingadores. E eles fazem aquilo, você vê a todos diorama, juntos, né? Assim, então assim, é o Thanos ali, o Spider, o Aranha de Ferro, o Doutor Estranho, o Homem de Ferro, todo mundo em poses assim de batalha dentro de um cenário. E eu acho isso incrível, cara, tipo, você ter um cenário desse. Claro, a gente sabe que poucos têm a condição de comprar
uma diorama dessa.
Mas assim, a gente como fã, e pô, você olha aquilo e fala, pô, isso aí na minha estante ia ser bacana. E claro, como produtor, a gente começa a pensar, isso aí com os meus personagens ia ser fera também, né, meu?
É o que a gente tirou de foto pra tentar buscar. É. E eu acho até válido falar pra galera aqui uma coisa. Por exemplo, a gente já tinha o Gatuno, né? E praticamente só. Muitos personagens surgiram da Comic Con.
Foi.
De visual, de questão.
Até os que a gente já tinha hoje estão diferentes.
Estão diferentes.
É.
Mas uma coisa é legal. Que a gente, eu e o Rogério, a gente tinha... Na Comic Con de 2018, a gente tinha mais ou menos o conceito dos personagens que a gente queria. A gente só não tinha um tipo de conceito, que é o seguinte. Toda franquia de universo, quer dizer, todo universo precisa de uma franquia específica. A Marvel e a DC tem o deles e a gente não tinha o nosso, que é o quê? É o líder.
Isso aí.
Então precisa do cara que é o líder. Quem é o líder da DC? O Super-Homem, por mais que pareça ser o Batman.
A gente não fala líder de venda.
Não, não é líder de venda.
É líder de persona, né?
Isso, cara que tem o caráter, o ímpeto da justiça.
É quando você fala assim, quem é o herói?
Quem é o herói?
Desse
a gente
universo.
Chamava de coxinha.
Isso aí, quem é o coxinha? É o herói.
É
isso.
E aí,
na DC é o Super-Homem.
E no, na Marvel, o Capitão América.
Isso.
A gente não tinha esse conceito desse líder aí.
É.
A gente via o Capitão América lá na Iron Studios com os escudinhos de Wakanda.
Sim,
A gente via um Super-Homem gigantesco lá também.
Foi.
E a gente fala, cara, precisa de um líder. E a gente não tinha o arquétipo, porque o Super-Homem é um deus e o Capitão América é um soldado.
É.
A gente não tinha isso. E tudo bem, não surgiu na Comic Con, mas no meio do ano a gente conseguiu esse arquétipo. E não vamos liberar ainda pra fazer charminho, surpresa, mas nessa Comic Con a gente já vai estar indo, cara, sabendo que a gente tem esse líder. Isso é.
Não, e assim, e a gente até falou do negócio de prometer, o cara apostar no universo, você se sente mais confiante em que as pessoas apostem no seu universo quando você tem algo assim, né?
Mesmo sem mostrar pra elas ainda, você sabe que os que a gente tem, elas já adoram, gostam muito. E, cara, quando surgir o que a gente tem na manga aqui...
Novamente, a gente... tudo é uma aposta pra quem consome os nossos produtos e tal. Mas eu aqui, palavra de homem aqui que eu deixo, promessa, que 2020 vocês, assim, acompanhem, porque vai ser talvez o grande boom, o primeiro grande boom, assim, né?
Sim.
Que, pô, vai. Não tô falando nem de lançamento de gibi.
Acho tal. Mais de mostrar, né?
Mas é a divulgação de que, cara, esse universo ele é tangível, sabe?
Sim.
Ele é palpável, ele existe.
Ele
entendeu?
Existe.
E esse vai ser o grande boom nosso.
Com certeza. Agora, uma coisa que dá pra falar também é o lance de público, né? Principalmente em redes sociais, porque a gente não tinha, claro, foi um erro nosso, mas a gente começou a partir da Comic Con 2018 as nossas redes sociais lá, né? Apostar
isso aí,
lá.
Tá.
E a gente não tinha seguidor nenhum. Acho que tinha 10 ou 15 seguidores nos dias da Comic Con ali que a gente tava começando a fazer. E agora a gente tá indo com praticamente 15 mil.
15 mil, E muito obrigado, né?
Pra todo mundo. Muito obrigado por cada um que acompanha. Claro, a gente adotou uma postura de postar todo santo dia.
Isso aí.
E os podcasts também pra vocês acompanharem. Papo cabeça, papo juvenil, papo nerd e papo da Prod também, né?
E até pra galera que acompanha a gente. Provavelmente esse podcast vai estar saindo mais pro final do ano, quase perto da CCXP aí.
Sim.
E fiquem ligados durante a CCXP, quem só foi um dia, quem não conseguiu ir e tal, no Instagram, né? Que a gente vai fazer vários...
Acho que dá pra fazer stories no Facebook
também. Manda uns stories lá pra acompanhar como é que vai estar a CCXP. A gente quer compartilhar tudo com a galera, né? Porque sem
no
eles...
No Face dá pra fazer também.
Dá. Sem eles não ia funfar nada aí, né?
Sim.
Mas enfim, a gente tem um outro ponto. Esse já é algo que eu me divirto, cara. Que são os cosplayers. Essa é uma expectativa que eu tenho, porque, cara, como eu ri nessa
CCXP. E é legal porque a gente viu os cosplayers que vieram mais ou menos ali na nossa mesa, ou então na nossa fileira passava, porque não dá pra ir ver o concurso, porque tem um concurso lá, né? Acho que ganha um carro, se eu não me engano.
E até assim, a gente tava preso a uma visão limitada. Na feira inteira... Rodaram vários. Mas assim, pô, teve cada um, meu. Teve, assim, e quando eu falo de rir, não é desrespeitando, não. É porque realmente, eu tô falando desses que eu ri, porque o sentido do cara era ser uma coisa humorada. Vou dar um exemplo. Tiveram dois que eu achei o bico. Um foi um homem, que ele foi vestido com um uniforme igualzinho da Gal Gadot de Mulher Maravilha.
É verdade, cara.
Cara, pô, peludão, assim, ele andando e tal. Eu falei, caraca.
É verdade. Cara.
Tipo assim, que ideia, né, cara?
Como é que ele chama, cara? Mas é um cara lá do YouTube, que é amigo dos caras Jovem Nerd, do Afonso Solano. É um fortão.
O Rex.
É o Rex.
O Rex.
Ele foi de um personagem da Sociedade da Virtude.
Foi, é. A Pantera, né?
Eu não sei o nome, cara.
É, eu sei que é a Ruiva lá.
É, não é Pantera Ruiva? Eu não sei.
Acho que é isso aí, Pantera.
Alguma coisa, né?
Foi.
Cara, ele foi de cosplay desse. E eu vi por foto, porque lá na hora eu não vi. Mas, cara, genial.
Genial.
Cara. Genial.
Teve um lá, teve um cara. Tem cada ideia. Tipo, tinha um que foi com a máscara do Batman e um vestido de princesa. Lembra?
É.
Passou na nossa frente. Eu falei, não é que ele entrou no corredor? Eu falei, que isso, cara? E o cara andando tranquilão ali, meu. E pra quem assistiu, assim, quando às vezes passava no SBT, quem via aí, o Naruto, tinha uns caras que estavam correndo com os braços pra trás, de um lado e pro outro, meu. Eu falei, esses caras vão trombar alguém aí. Não vai dar certo isso aí, não.
Tinha uma... Acho que era um restaurante meio ambientalizado da Segunda Guerra, não era não?
Tinha, os nazistas. Os
nazistas jogando cartaz de judeu, não era não?
É, esse acho que já era do próprio restaurante, né?
Do restaurante.
Mas era mesmo.
Aí tava próximo, dava pra gente ver, né?
Pode crer, ele de sei lá, 15 em 15 minutos ele ia lá, rasgava um.
Era o quê? Um cartaz judeu?
Era um cartaz, eu acho, de tipo resistência.
Então
ele pegava e rasgava e ele enquadrava uma galera que passava na frente dele.
Um dos conceitos da Comic Con, da CCXP, é imersão. Né? Tinha até a casa da, acho que da Anabelle.
Tinha.
Uma coisa assim.
Isso.
Né?
É, porque. Meu, e esse cara passava umas meninas ali, o bigodão, ele encarava ali, começava a gritar lá, as meninas.
Eu vi também o. Cara, eu não lembro, mas é o carinha do Stranger Things, o gordinho de...
Dusty, né? Nossa, é verdade, tinha um
molequinho.
Dusty
igualzinho. Mas é muito igual, cara.
Pode crer.
Ele deve ter uma rede social aí que...
Deve ter. E tem uma galera que, assim, tem que tirar o chapéu, porque é uma produção, cara.
É.
Assim, você vê que o cara gastou uma bala no uniforme ali, porque...
É.
Tem uns caras que...
Lembra o The Witcher?
É, tinha o The Witcher, é verdade. E, meu, assim, teve um que eu achei muito fera, que ele tava de demolidor da roupa preta ainda.
Esse eu não lembro.
Aí ele passou aqui assim, eu falei, quanto esse cara tá enxergando, não sei, mas ele tava andando lá.
É que ele tá enxergando, pensando.
Mas tava fera também o visual dele. Bom, enfim, assim, de cosplayers a gente sempre pode esperar, né, cara? Porque os caras se comprometem mesmo.
É, pra viver, é o momento de você viver o personagem, né?
E o bom é isso, né? Um ambiente sem desrespeito, nem nada assim. Tipo. É, bom, a gente também fica esperando pra ver quem vai estar lá como artista, né, cara?
É, a gente ficou do lado do Deodato, mas a gente sabe que o John Romita tava lá, não conhecendo, porque também é o que eu falei. A gente tava tanto no receio de não sair na mesa pra não perder.
Até quem queria ver o John Romita, se pá, não viu. Porque a fila devia ser absurda.
Isso é a do Deodato?
O Deodato tá absurdo. Então tava John Romita Jr., tinha uma galera muito grande. Vamos ver quem esse ano ele vai levar.
Cara, mas é um mega evento assim. assim, de público, de mesmo até para visitante, né? Para quem vai lá para produzir, tanto para quem vai visitar. É uma experiência muito boa, porque a gente sempre precisou de ter um evento assim, só agora a gente tem realmente tendo, né?
É isso aí.
O jogo muda porque um puxa o outro, né?
É isso mesmo.
Por exemplo, se a Prod não tivesse a CCXP, praticamente seria muito mais difícil para você ir construindo um público, né?
É isso aí.
Seria muito mais difícil. Ao mesmo tempo que no amanhã, quando tiver tudo pronto, assim, os personagens, e tiver no mercado mesmo fazendo, a gente só tende a contribuir com a CCXP.
Exato, né?
Então é um ajudando o outro ali, exato. Artistas, o mercado nacional crescendo com um monte de gente produzindo, sim. Isso é muito bacana.
A gente separou um tópico também para falar sobre a Prod, o que a gente espera. A gente meio que falou durante toda a conversa, assim, nossa expectativa, né? Que a gente pretende levar nossos produtos também. E, assim, a Prod, ela vai para lá, como o Marcão falou, a gente quer contribuir, né? Principalmente no cenário de super-heróis, que a gente sabe, sim, que não tem um destaque que merece, assim, no Brasil. Podia oferecer mais, né? Uhum. E é uma das coisas que a gente quer. Então, assim, o evento do ano passado foi excelente pra gente ver a energia do público, né? A galera que veio conversar com a gente e queria descobrir mais sobre o projeto. A gente falou isso pra caramba durante esse podcast aqui.
Sim.
E aí eu pulo, talvez, pro nosso último tópico, assim, que aí é só falar algo que a gente gostaria que tivesse uma atenção um tanto maior, que é a logística do evento, né?
Ah, sim.
A gente sabe que é complicadíssimo fazer um evento para 200 mil pessoas, não sabe. O espaço é gigante, você tem que ter uma logística, né? Essa ciência de movimento.
Você está dizendo lá fora?
Lá fora, Então, assim, a gente... Isso é o único ponto que a gente quer ver esse ano, como é que vai ser, porque até quando acabou a CCXP, a gente fez nosso podcast lá sobre nossa participação, a gente comentou, sim, sobre isso, né? Que foi um ponto só que o único, talvez, que tenha ficado um tanto confuso a desejar
de bloqueio de vias ali, dos guardiões.
Então...
É porque é uma empresa terceirizada, certo?
Sim, sim. Então a gente via ali que, assim, não é nem... Pô, a orientação é essa, vai subir para um lado, descer para outro. Mas a gente via que tinha momentos que abria uma passagem, tinha momentos que não.
O carro subir, né? Explica pra galera.
Porque ali tem umas vias, contorno ali, só, né? Tipo, ali você tem uma avenida só para subir, ou uma rua, tô vendo silêncio, chega a ser avenida ali. Uma rua para subir, onde você vai, se você for embora, você vai lá pro... Você cai em outra estrada, né? Lá no fundo. Mas antes dela, você sobe e tem um contorninho na frente, onde você vai descer para ir embora do evento e voltar para imigrantes ou para seja lá onde você for. Mas a questão é que ali eles começaram a barrar o contorno, né? Então as pessoas tinham que fazer esse contorno lá na frente, onde é quase a estrada, e voltar.
E eu não tinha sentido nenhum.
Não tinha. E aí juntava com o pessoal que tava saindo do estacionamento, né? Então o cara saía do estacionamento, que é de frente,
com ônibus fretado.
Então, assim, o cara saía do estacionamento, que é de frente pro retorno, e não podia, ele tinha que ir lá pra cima e voltar. E aí também a questão da entrada, né? A gente teve alguns problemas na entrada. Porque a gente perguntava pro cara onde é o CAEX, né? Que é pra entrar. Ele, portão 18.
Uma hora lá atrás, outra hora era
a gente foi no portão 18, os caras, não, aqui só entra gente que vai montar a estande, né? Que a gente até estranhou o tamanho da porta lá. Aí, só no segundo dia que falaram, não, é ali na frente e tal, e aí conseguimos entrar, né? Direito, assim.
Foi complicadíssimo, mas enfim, eu acho que nem tudo é absolutamente perfeito,
não,
vão se organizando, mas não deixa de ser um mega evento.
Como a gente falou, a gente fala disso porque é só um adendo, mas a gente sabe, fazer um evento pra 200 mil pessoas, sim, é muito complicado, né?
Eu acho que de resto é isso.
A expectativa é positiva. No final, sim, de tudo, é a melhor possível, porque é um baita evento, todo mundo que vai sente energia na hora que entra no galpão lá, né, velho? Entra no pavilhão, já vê
outra coisa, né?
É isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui. Valeu todo mundo que acompanhou aí mais uma vez nossos podcasts. Dessa vez, como a gente falou, número 40 aí, né?
Boa.
Mais um redondo. E, bom, a gente espera encontrar vocês lá, né?
Com certeza.
Espera encontrar todo mundo que puder.
Esperem aí nas redes sociais, a gente vai chamando tudo, né?
A gente vai anunciando tudo. Quando sair o número da mesa, a gente vai falar também. E esse ano, provavelmente, estaremos partilhando mesa, né?
Provavelmente.
Esse ano, provavelmente, não sabemos com quem ainda. Mas esse ano, provavelmente, estaremos compartilhando mesa com algum outro artista.
Sim, aí. Sim.
Mas divulgaremos também. também, sem problema nenhum, beleza? Bom, galera, como sempre, no final, nossas redes sociais, o Instagram é o @prod_comics, no Facebook é o Prod Studios, e o nosso site é o www.prodstudios.com.br, beleza? Só lembrar também, que faz tempo que a gente não comenta, se você não comprou o Gatuno na época e tal, pode mandar sua inscrição no nosso site lá, que você ganha uma prévia, né?
Ah, é verdade.
13 páginas mais extras e tal, que a gente manda gratuitamente. Beleza? Um abraço aí, galera. Valeu todo mundo que ouviu.
Falou, galera. Até a próxima.